Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu serei o host de hoje, Lucas. E ao meu lado esquerdo está o Mario.
Eu sento do lado esquerdo agora? Eu não sei.
Cara, eu nunca sei essa ordem, então... Ainda mais que eu apresento pouco.
Então tudo bem, mas eu só quero estar sentado numa cadeira de diretoria que eu acho mais confortável.
Do meu lado direito está o Jomon.
Você consegue apresentar, Lucas?
Olha só, os caras botando fé, ainda bem. E diretamente do Japão está o Jeff.
O ouvinte vai falar que foi golpe, mas tudo bem. Eu não posso dizer muita coisa, mas eu queria dizer que eu fui proibido de ir pro trabalho ou voltar do trabalho de Crocs. O que vocês acham disso?
De Crocs?
Vocês gostam de Crocs? Ponto aí, pergunta aí, primeira pergunta.
Não.
Eu não sei, porque eu não tenho, mas às vezes na casa da minha namorada, tipo, acho que eu pegava emprestado um que tem lá. Eu acho o negócio confortável, mas feio pra cacete.
Você pega o Crocs do sogrão pra mostrar a dominância.
Eu acho que é a papete feita na impressora 3D, mas quem sou eu pra falar, né?
eu tenho que falar que eu, no Brasil eu não gostava e no Japão, sei lá, eu fui rendido à moda. Eu comprei, tipo, tinha aquele Crocs normal, eu achava uma bosta. Só que quando eu tava na loja e eu vi um mais confortável, eu falei, meu Deus, isso aqui é uma maravilha. Aí eu tava sempre, sei lá, eu saía pra rua, olhava o meu pé, nossa, que feio, mas me sentia confortável, então eu aderi à moda. Eu falei, prefiro, depois de trabalhar 12 horas de pé, eu prefiro conforto no meu pé, né? Acho que dane-se. Eu não sei, eu fiquei muito triste com essa notícia. Eu, tipo, eles alegam que é perigoso você tropeçar de Crocs.
Você tropeçar?
É.
Ah, mas é que assim, o Crocs tamanco, né, sei lá, o Crocs que tem a parte da frente e a de trás, né, sem considerar a marca, o que a gente chama de Crocs no geral aqui, eu acho que é uma armadilha no pé, basicamente. A minha mãe gostava de andar com isso aí na rua, eu ficava olhando e falando, a véia vai cair.
Mas ela caiu?
Ela não caiu, mas só que dava aquele medo, sabe, você, quando passa num lugar mais liso, e aí a pessoa só vai dar aquela escorregada.
Mas peraí, ô Jeff, rapidão, eu tava achando... É a empresa que proibiu, é isso, né?
Não, a cidade proibiu, não foi?
Ou
foi
a cidade.
Empresa? A empresa.
Ah, como? Eles mandam você quando você vai e volta?
Então, mas rapidão, eu tava achando que era a sua esposa que proibiu porque o negócio é feio, sabe?
Não, ela tem um e ela vai de conjuntinho. Só que o dela é azul e o meu é rosa.
E não proibiram dela?
Não, proibiu de todo mundo.
Ah, tá bom.
Mas é de ir e voltar ou é de trabalhar com o Crocs?
De ir e voltar.
Mas podem fazer isso?
Não sei.
Essa polícia do Crocs.
Mas eu não quero me comprometer pra não falar nada. Tudo bem que ninguém escuta, mas eu não quero entrar nesses detalhes.
Ah, nossa, é complicado isso.
Vai ter placa de trânsito com Crocs proibido.
Proibido pela empresa para brasileiros.
Se eu fosse você, eu só faria um teste aí, eu tentaria ir de papete pra ver o que resolve. Tipo, vai com a papete do Seninha e ver se eles reclamam. Senão o problema é com o Crocs mesmo.
É com a empresa direto.
Tem gente que falou, mas eu uso genérico. Tudo bem. Mas eu não quis falar, Eu sou Kanemote, né, aqui, né, Jumon?
Kanemote, muito bom.
É.
Pra gente, Jeff.
Hã?
Tem dois pra gente, Kanemote.
É quem tem bastante dinheiro. Ou seja, é pobre que ganhou dinheiro e quer ficar esbanjando. Essa semana a Nintendo apresentou o relatório fiscal de 2020, ou seja, abril de 2019 até março de 2020. E resumindo aqui, eu vou falar, sei lá, alguns pontos e arredondar, porque senão vai ficar mais chato do que já é ficar cuspindo o número. A Nintendo lucrou 1.308 bilhões de ienes, um aumento de 9% com relação ao ano passado. Desses 1.3, 1.2 corresponde ao mercado de games, ou seja, foda-se celular, né? a Nintendo ela não consegue fazer dinheiro fora do videogame, tipo, nem com merchandise, essas coisas, é uma empresa muito dependente dos jogos, o que a gente já sabia, né, mas esses números eles ficam mais assustadores, né?
Pera, desculpa, eu não entendi, você falou foda-se celular, os números não estão inclusos nos jogos do celular, é isso?
Não, não, mobile é uma divisão diferente.
Entendi.
Ela faz bem pouco no mobile. As vendas de hardware subiram 24%, que fica 21 milhões contra quase 17 do ano passado. Só que, quando eu falo vendas de hardware, pensem no Switch, tá? A gente tá ignorando 3DS.
Mesmo se colocasse o 3DS, acho que não ia adiantar muita coisa, né, nesse número.
Só que fique registrado que ano passado não tinha Switch Lite. Então, vocês fazem as contas aí. As vendas de softwares aumentaram 42,3%, de 118 mil unidades para 168. Ou seja, as pessoas compraram bastante jogos da Nintendo. Jogos da Nintendo em geral. 27 títulos chegaram a pelo menos 1 milhão de vendas, e desses 27, 18 são da Nintendo. O que vocês acham? Vocês acham que quem compra Nintendo só joga Nintendo?
Não é, mas só que muita gente joga Nintendo, né? Compra Nintendo pra jogar Nintendo. Eu vejo bastante, assim, bastante em lugares de pessoas mais... Como que eu vou falar? Um público mais avançado, um público que gosta mais de videogame, que compra muito indie pra jogar no Switch. Mas acho que o principal do Switch mesmo é você jogar Pokémon, jogar Animal Crossing agora.
Eu ia falar isso também. Não é... Não joga só Nintendo, mas... É o foco, sabe? A pessoa tá mais... Pega um Switch, provavelmente vai pegar um System Seller, que nem Animal Crossing, Pokémon, sabe?
Acho que é possível que isso seja reflexo da campanha de marketing da Nintendo mesmo, em colocar jogos first party e que sejam desenvolvidos, obviamente, pela Nintendo a cada X tempo, né? Por exemplo, eles deixam num pré-determinado...
Eles deixam mensalmente, né, basicamente.
Ou mensalmente, ou de forma quadrimestral, né. E fora a campanha nas redes sociais, acho que eles dão muito mais atenção para jogos que eles desenvolvem do que eles dão um suporte muito maior para as studies, né. Que acho que é o que acontece nas outras plataformas.
E também, assim, acho que nas studies, por exemplo, se você fosse comprar um Switch para jogar Witcher, ia ser estranho porque o Switch ia rodar melhor em todo outro lugar. Então acho que também tem essa coisa, o Switch ele não roda tão bem os jogos que os outros querem jogar nas outras plataformas.
É um bom ponto. Enfim, continuando. Animal Crossing chegou a 13,41 milhões nas primeiras 6 semanas e ultrapassou as vendas totais dos jogos de DS e 3DS. Depois a gente fala um pouco de Animal Crossing. As vendas digitais aumentaram 71%, porém... A proporção de físico contra digital, ou seja, o Lucas ainda tá ganhando.
Ufa.
O digital corresponde apenas a 34%. Ou seja, sei lá, quem compra um jogo, Mario Odyssey no Switch, 7 pessoas provavelmente compraram físicas e 3 digital. Acho que a proporção é mais ou menos essa.
Todos os digitais são aqui do Brasil porque o preço do físico tá tão absurdo que a galera não tem como comprar físico mais.
Então, tá comprando muito jogo aí no Brasil, hein? Não houve nenhum anúncio de jogo, aí teve aqueles negócios de, o Corona tá aí. Em jogos mobile, apesar do lançamento de Mario Kart, um aumento de apenas 11% nos lucros, ou seja, Mario Kart não deu certo. E a iniciativa de expandir as IPs continua em progresso, tipo... Eles mostraram lá um logozinho com a Lego e roupa da Levis. Terminando, o top 10 do Switch foi atualizado. Quem tá em primeiro, como o Jomon sempre acertou, é Mario Kart, 24 milhões.
É nóis, Jeff.
Smash em segundo, com 18. Zelda e Mario Odyssey empatados em terceiro, com 17,41. Pokémon Sword and Shield.
Pokémon Sword Shield é 17,37.
Em quinto...
Eu e o João Moe erramos feio na previsão do Sword and Shield, mas tudo bem.
A gente chutou o quê do Sword and Shield?
Menos de 10 milhões, acho. Uma coisa louca, assim, sabe?
Tá, Então, Pokémon... A gente vai falar isso depois, mas Pokémon tá meio fora da curva também.
Ah, tá.
Animal Crossing já em sexto com 13.41. É, Let's Go.
Não, sexto não é o Let's Go?
Não, Let's Go tá lá em 11º, coisa parecida.
Não, Let's Go é o Let's Go é 11.97.
Tá acima do Animal Crossing. Ah.
Tá acima? Nossa.
Não, não. O Animal Crossing é 13 milhões.
Ah, eu vi 11.77.
Essa estatística é de 31 de março. Em abril ele já chegou a 13.
Ah, tá. Boa, boa, tá. Então
eu peguei se você. É, só se você fizer a conta, eu imagino que de 31 de março até abril 30, eu acho que Pokémon não deve ter vendido mais, sei lá, do que 2 milhões, eu não sei.
Uhum.
Enfim. É, são tempos diferentes. É, Splatoon 2 com 10.13, Super Mario Party com 10.10, e fechando o top 10, New Super Mario Bros. U Deluxe com 6.60. E a pergunta que eu quero fazer é, o que é mais impressionante? Animal Crossing e coronavírus vendendo 13 milhões em 6 semanas, ou Mario Kart ano passado vendendo 8 milhões, um jogo de 2017?
Eu acho que ainda Animal Crossing... Então, como Animal Crossing coronavírus, eu não sei o quão foi relevante. Mas, aparentemente, ele lançou... dá pra quase falar que coronavírus foi uma estratégia da Nintendo. E lançar o Animal Crossing, que é um jogo confortável pra jogar nesses tempos que não são os melhores pra você ver o mundo, eu não sei se teve esse impacto, eu não sei se eu consigo falar isso.
Talvez, eu também não sei, mas eu acho mais impactante o Animal Crossing porque Mario Kart... Acho que o do Wii, acho que o mais vendido do Wii, assim, tirando o Wii Sports, que é, não sei, 80 milhões. O do Mario Kart do Wii é 37 milhões, do que eu me lembro. Então, eu tô um pouco acostumado a ver Mario Kart nos topos de vendas. Agora, Animal Crossing, em pouco tempo, explodiu muito. Então, muita gente consumindo isso, compartilhando coisas desse jogo. Então, a série, pra mim, tá alcançando outro patamar com esse lançamento.
É, o Mario Kart, ele tem sido carro forte há muito tempo, né? Nos portáteis também, ele sempre foi, né? Sempre teve números muito bons. Então, não é um choque a gente ver Mario Kart em primeiro lugar nas maiorias. Mas Animal Crossing é. Ele saiu de um jogo de nicho, talvez, isso é completamente discutível, pra um jogo que tá concorrendo com Pokémon. Pode ser que ele passe os números de Pokémon, se a gente for somar agora os números de abril, né? Que a gente não tem. Então, isso é impressionante. Talvez passar Pokémon.
Então, eles fizeram uma comparação até com Animal Crossing, com as vendas, normalmente, quais são as vendas da primeira semana e quais são as vendas... Eles fizeram, colocaram um gráfico até. E as vendas na vida toda do jogo, né? E a primeira semana não é tão grande assim, comparado às vendas que ele vai ter, pelo menos se seguir o padrão dos Animal Crossings, com a venda que vai ter no resto da vida dele. Então, Animal Crossing vai vender muito ainda, assim. Não duvidaria 20 milhões. Chegar em algum momento. Então, eu acho que talvez passe, porque Pokémon é uma coisa que matam normalmente, né? Provavelmente vão matar daqui um ano, dois anos. Então, sei lá.
Eu concordo com o que vocês disseram. Eu só acho que Mario Kart é. Mario, sei lá, um remake de um jogo de um Wii.
É um port, né? Não é nem um remake.
É um port. Ganhando de Smash Ultimate com todo o combo, não sei, por mais de 5 milhões, eu acho isso impressionante. Quando lançou Smash, a gente até ficou hypado, achava que ia chegar, pelo menos eu achava que ia chegar perto, mas não. Mario Kart é Mario Kart. Outra mas pergunta.
Eu tenho um ponto sobre isso, porque eu acho que Smash não é um jogo pra todo mundo, mas Mario Kart é. E considerando no Switch que ele é um jogo, talvez uma plataforma mais acessível para as outras pessoas, para um público geral, eu acho que o Mario Kart, que também é um jogo mais acessível, eu acho que se encaixa dentro de todos esses padrões. Então, vendo ele acima de Smash, teoricamente, nesse contexto, faz mais sentido.
Eu concordo com o Mario.
Ele tá desde lançamento aí também, né, o Mario Kart, ou ele demorou um pouco pra sair?
É, saiu acho que 3 meses, 4 meses depois do Switch. Foi em agosto e acho que o Switch saiu em março, foi mais ou menos isso.
É, foi uns 3 meses depois.
É, só acho que Smash tem todos os personagens, acho que isso deveria valer alguma coisa, mas não vale. Enfim, Zelda, Breath of the Wild e Mario Odyssey, eles travam uma batalha, sei lá, eternamente. Zelda conseguiu passar... Se a Nintendo não conseguir lançar, sei lá, o que anima mais pro final do ano? A sequência de Breath of the Wild ou um possível remake dos Marios em 3D?
Acho que é a sequência de Breath of the Wild.
Eu acho que são os Marios em 3D.
Sério?
É que eu acho que o Mario... É a mesma coisa que o Mario falou com o Mario Kart. O Zelda... Assim, é que pra mim é impressionante esse Zelda ter vendido tanto. né, não seria normal isso. Esse Zelda é anormal também. É, então eu não consigo falar, porque a gente tá num console de anormalidades, então é muito difícil você chutar qualquer coisa.
É que eu não sei quanto foi as vendas desse Zelda no Wii U. Teve alguma coisa expressiva?
Não, é sério, só pra... Não, dos que compraram, né, porque...
Primeiro você precisa conhecer alguém que comprou, Lucas, aí depois você começa a contar, velho.
Porque ele tá na frente do Mario Odyssey, de certa forma.
É, se for pensar com, talvez com usando um cheat do Wii U, talvez dê.
Vendeu 1.000 unidades no Wii U, já tá na frente do Mario Odyssey.
A Nintendo colocou ele como na frente, eles colocou 3.41, mas deixou o Zelda na frente. Eu não sei se é porque chegou, porque empatou, eu não sei quão apurado é esses dados que ela tem.
E Pokémon tá rumo, eu acho que ele tá no quarto lugar da série agora, no quarto que mais vendeu. Ele tá atrás de Diamond Pearl, provavelmente ele vai passar já Diamond Pearl, e Gold Silver Crystal, e eu acho que o Crystal não entra, mas Gold Silver e depois o Red Blue Green, que é o primeiro lugar. Eu acho que Pokémon entra aí no top 3 da série, o Pokémon Sword and Shield, considerando que ele vai ter pernas durante pelo menos mais um ano, provavelmente. Eles vão deixar mais... É, exatamente, por causa do DLC, porque não vai ter ninguém pra tirar o holofote dele no final do ano, porque não tem anúncio de outro Pokémon. Então ele vai ter mais um Holiday Season, ele sendo o último Pokémon, o Pokémon mais relevante. Então eu acho que ele passa, assim, Diamond Pearl.
Já, eu também acho que passa, sinceramente. Mas o Gold, Silver e Red Blue aí é outro patamar, né, pelo que eu lembro.
Sim, sim, é um nível que provavelmente não chega. Eu acho que era 18 milhões, não sei se é 18 milhões o Diamond Pearl e 20 milhões o Gold Silver Crystal e 30 milhões o Red Blue. É,
lembro dos 30 milhões o Red Blue.
É, então, é outra coisa, mas provavelmente não chega em Gold Silver, mas acho que Diamond Pearl já tá no bolso de Sword and Shield.
E última pergunta que eu fiz aqui, o que é mais triste? Mario Maker em 12º lugar ou Pokémon Mystery Dungeon conseguir vender 1 milhão de cópias?
Ah não, para, Jeff, eu achei mó legal isso, cara, eu achei muito legal. Tem um cara que eu sigo no Twitter que é fanzaço de Mystery Dungeon, o cara tá comemorando, sabe, passou de 1 milhão, ele falou, meu, isso aqui é a realização da minha vida, ver Mystery Dungeon passar de 1 milhão.
E tem que lembrar que ele tá concorrendo com Animal Crossing, né, foi lançado na mesma data.
Foi alguns meses, algumas semanas antes, eu acho.
25 dias antes, por aí. Mas
25? Nossa, é bastante. Eu pensei que era menos.
Esse aí foi dia 3, 4, acho que Animal Crossing dia 25, alguma coisa assim, né?
Foi dia 20, não foi?
Foi então uns 20 dias. Uns 20 dias antes,
mas. Foi dia 20.
A galera tá arredondando, né? Mas
acho que arredonda tudo. Não sei fazer conta.
Eu acho que até pelo que o Lucas falou, é mais triste a situação do Pokémon Mystery Dungeon. Esse jogo devia estar abaixo do milhão.
Nossa.
Mas o besta que comprou. Eu faço parte.
Para de zicar a franquia.
Você me ajudou, Jeff. A sua raiva me ajudou. Comprou um negócio aí, ajudou. Eu acho o Mario Maker mais triste e fácil, porque um jogo de fazer fases de Mario que tem o tema do New Super Mario Bros. Perde pro New Super Mario Bros. Que é porte de outro console.
Então, eu acho que a diferença aí é quando você tem fases acuradas por profissionais. Você tem fase feita por profissional. Uhum. Então, eu mesmo, é aquela coisa, eu comprei o Super Mario Maker 2, mas só que talvez eu ficaria mais feliz se comprar o Wii de novo.
É, eu fico triste por Mario Maker porque no Wii U ele tinha vendido bem. Eu não lembro os números, mas eu acho que ele teve uma relevância. Agora, vendo esses números no Switch, talvez, assim, uma hipótese é que ele só tenha vendido bem pela falta de jogo no Wii U mesmo. E na falta de Mario, talvez, não sei. Eu fico triste. Mario Maker é uma ótima plataforma. Talvez eu esteja na estatística dos que não compraram. O meu motivo, pelo menos, é por causa do preço. E na época, eu não lembro. Eu tava guardando dinheiro, eu tava pretendendo não comprar jogos em geral, né? Não era nem Super Mario Maker. Então, mas eu não consigo, sei lá, considerar o porquê que a galera não acha um jogo, um grande jogo de Mario, coisa parecida.
Ajuda o Mr. Dungeon, Mario.
Não, agora não dá mais tempo, Lucas.
É que eu acho que Mario Maker, ele, acho que por ser sequência também, dá uma broxada, sabe? Acho que daqueles que tinham o Wii U e comprou... Mario Maker, eu não sei. Não dá vontade de ter o segundo. Pelo menos essa é a minha impressão, apesar de eu ser a estatística ao contrário. Que eu não tinha Mario Maker no Wii U e eu comprei no Switch. E não gostei.
Eu só quero comemorar aqui que Fire Emblem Three Houses, ele finalmente ele passou o Fates. E agora, o Fates, considerando as três versões, né? Conquest, Revelations e Birthright. E agora o Fire Emblem Treehouse é o Fire Emblem que mais vendeu na série.
Então, um Fire Emblem com três rotas, assim, venceu um jogo que é três versões separadas.
Exatamente. Exatamente.
Que bom, né? Eu prefiro assim do que comprar três separados.
Assim, se continuasse... Mas só que foi difícil ainda pra ele passar isso aí, né? Deu um tempinho. Mas eu espero que os fãs tenham votado com o bolso que eles querem rotas no mesmo jogo e não comprar três jogos.
E já que o Jomon puxou esse assunto, já que é pra discutir a parte de baixo do grid, Fire Emblem com 2.87, se não tivesse em falta, a Ring Fit teria vendido mais que Fire Emblem. Eu acho que a longo prazo o Ring Fit vai ganhar, e eu tô torcendo pro Ring Fit.
Ah, não, sim, com certeza, com certeza.
Eu tô torcendo também, porque é melhor ter mais gente saudável aí, né, pelo mundo.
Não, pô, gente inteligente, gente de estratégia, que coloca o tanque na frente.
Além do relatório fiscal da Nintendo, esta semana nós tivemos alguns vazamentos em relação ao Wii. O que é mais impressionante, porque quando você pensa no Wii, você fala, já liberou tudo que já tinha para ser liberado, o console já foi hackeado do avesso, a gente já tem noção de tudo que já precisava saber. Pelo contrário, eles liberaram o código-fonte do Wii, teve o vazamento dele, e alguns slides também confirmam alguns outros detalhes. Eu não lembro de cabeça todos, mas o mais relevante que a gente vai falar é sobre o código que a gente usa para adicionar um amiguinho, né, no Wii, o nosso famoso Friend Code. É, tem algum nome específico no Wii? Eu não lembro se ele chamava de Friend Code ou se eles davam algum outro nome.
Wii Friend Code, eu acho, estaria?
É isso mesmo.
Mas enfim, isso sempre foi uma reclamação. Na época do Wii, a gente, pelo menos, né, na época que na geração do Wii tinha o PS3 e também Xbox, eles já tinham contas específicas na PSN, tanto na Live, e sempre houve uma reclamação que você não tivesse o seu usuário, é muito chato você ficar lembrando um código de 12 dígitos, coisa parecida. A justificativa da Nintendo é que esse código, pelo menos a maneira como eles liberam hoje, era pela... o motivo, né, de eles terem implementado desse jeito é para não ter uma concorrência entre nomes. Então, você tivesse dois usuários com o mesmo nome, coisa parecida, o Friend Code ele não teria algum tipo, não teria nenhum tipo de interferência. Lembrando que, assim, a quantidade de Friend Code que eles liberam, né, são 12 dígitos. Então, são para cada... São vai de 0 a 9, né? É na ordem de 10 a 12 avos. E isso é um número muito grande de friend codes possíveis, né? Mas essa justificativa, talvez ela tenha pesado um pouco, né? Porque outras plataformas, no caso a Live, né? A PSN e a Live, eles enfrentam esse problema e talvez seja uma condição simples de ser resolvida. E aí fica a pergunta, o que vocês acham dessa justificativa da Nintendo?
Primeiro, eu odeio o Friend Code, vai, sinceramente, porque é muito número, quando você vai trocar uma coisa com alguém, você tem que pegar esse número, passar pra pessoa, é um negócio complicado. Porém, eu entendo a questão do nome, porque, por exemplo, eu tive a época o PS3 e o Wii, né? O Wii não tinha essa coisa de nome online, assim, definido na conta mesmo, mas o PS3 tinha, então quando eu ia criar um nome lá, eu tinha que botar, tipo, aqueles nomes com X, underline, não sei o que, sabe, um monte de número. É realmente uma coisa um pouco chata. Porém, eu acho que tem outras plataformas que estão resolvendo de uma forma muito melhor isso aí. Ultimamente, tipo? Eu comecei... por exemplo, a da Blizzard e a da Riot. Comecei a jogar recentemente uns jogos da Riot. Você pode escolher um nome qualquer. Pode ser repetido com outra pessoa. E depois ele tem um hashtag e uma sequência de números. A Blizzard funciona assim também. Então, você pode ter o seu nome e você também é único. Porque se você quiser adicionar alguém, você tem que passar o seu nome mais esses números. Então ele meio que junta um sistema de code, né, com números, com um nome único. Eu pessoalmente tô achando o melhor esse até agora. Por quê? O da Nintendo, eles falaram que acho que no que vazou eram dois princípios, né? O primeiro é ser simples, porque eu não acho Friend Code simples, mas tudo bem. Eles não queriam que a pessoa fosse colocar o nome e ficasse tentando várias vezes. Ah, nossa, eu quero colocar Lucas, não posso. Lucas com dois S também não. Eles acham que perde a simplicidade, né?
Eu só acho que número é simples porque número é acessível, acho que no mundo inteiro. Porque se fosse nome ou qualquer coisa que você fala, fica dependendo da língua, fica difícil.
Bom ponto, isso é verdade. Se for adicionar alguém do Japão, China, né, assim, outros...
É, então, levando em conta que a Nintendo é japonesa, 0 a 9, japonês entende.
Uhum, faz sentido por esse lado. Mesmo não achando que 12 dígitos seja simples, sabe, mas eu entendo. Porque, por exemplo, eu já comentei uma vez que eu joguei um jogo de tiro no Wii que eu ficava atirando na parede pra trocar frente code com as pessoas, o negócio era ridículo. Se o nome fosse único, eu ia ver o nome do jogador e ia querer adicionar ele facilmente, entendeu? Pra mim isso seria muito mais simples.
Outra maneira prática de adicionar, né? De repente uma tela de resultado você só apertasse um botão e já adicionaria ele, né?
Isso. Só que isso entra em outro conflito com os princípios dele, que é o do confortável agora. Porque você pode adivinhar o nome de alguém só alterando nomes comuns, por exemplo. Vai, eu pego o Lucas, eu escrevo com dois Cs.
Uhum.
Eu posso adicionar alguém que não queria ser adicionado. Então a pessoa perde aquele conforto, porque você pode ficar tentando adicionar alguém, sabe? Você fica te incomodando.
Você fica dando arroba no Twitter pra o cara largar o nome no Twitter.
Pode ser também, então. Eu não gosto de friend code. Eu acho que o sistema que eu falei da Riot Blizzard é muito melhor hoje em dia, sabe? Você ser o seu nome mais um código pra ninguém te encher o saco. E é isso.
Mais uma pergunta, eu não sei se vocês vão saber a resposta, mas como que a Blizzard e a Riot cuidam com letras que não são do alfabeto romano? Que é igual o mesmo problema do Jeff falou, tipo, como que você escreve um nome japonês? A Riot normalmente é regional, então é menos problema, mas na Blizzard...
É, eu confesso que eu nunca adicionei outra pessoa com outro alfabeto, então eu não sei. É que dá pra adicionar pelo jogo. Se eu vejo alguém que eu gostei lá, eu vou lá no ícone dela e clico. Jogadores recentes, sabe? Então eu adiciono facilmente, assim.
É, mas não existem caracteres kanjis ou coisa parecida em nicks. É só as letras romanas mesmo, né?
Sim.
Nesse ponto, eles colocam uma característica global que é dos teclados também. Os teclados, acho que japoneses também não tem kanjis, né? Tem do lado, né? Mas acho que eles seguem a ordem dos caracteres romanos também.
Varia, eu acho, mas sim, entendi. Então, que aí você tira uma parte que é o teclado até do Switch, você pode optar por aqueles teclados do Switch, no Switch agora, né? Mas você tinha os teclados com as letras só, né? Eu acho que no Wii também, você tinha lá o alfabeto japonês. Então, realmente, eu não tenho mais problema com o friend code, eu acho que virou um mal na minha vida que simplesmente agora eu não ligo pro friend code. Ainda mais porque tem jogo que você pode ver as pessoas que você jogou e você só adiciona por lá, assim, ou ele. A Nintendo agora sincroniza todas as suas contas, então você consegue adicionar uma pessoa do seu amigo do Wii U, você consegue já adicionar no Switch. Então eu acho que quanto mais tempo você tá jogando, pelo menos essa é a minha impressão, porque eu sou uma pessoa desse tipo, quanto mais tempo você tá jogando no ambiente da Nintendo, mais fácil é adicionar seus amigos, porque menos você precisa dos friend codes. Mas os friend codes existem caso você vai adicionar alguém que não seja do seu ciclo.
Deixa eu fazer uma pergunta boba, que na época eu não jogava muito online, então eu não sei. O problema do friend code não é que ele variava de acordo com o jogo?
No DS era. No DS era uma
no
porcaria.
Wii, não.
No Wii, Wii não. No Wii era o seu friend code do Wii.
Ah, então pela época, minha opinião, pela época friend code é ok. Eu não vejo problema nenhum. O problema é que na época, 12 dígitos é muita coisa? Sei lá, meu celular tem 11 e eu decorei. Meu CPF eu decorei. RG também, é só falta de vontade.
O ICQ também, né? Mas, eu acho que o maior problema foi a época, por causa do surgimento dos sistemas online, né? Na época tava, que o Wii ele entrando junto com, que nem eu falei, a Live, a PSN, e a discussão foi muito forte. Acho que um problema muito maior do que ter o friend code é ter acessibilidade de adicionar os jogadores de forma fácil. Você vê, até hoje no Animal Crossing, eu preciso, mesmo adicionando os jogadores pro friend code, eu ainda preciso visitar a ilha para ter eles como amigos. Eu acho que mais do que o friend code, a Nintendo precisa ter uma acessibilidade maior para que eu possa adicionar meus amigos tipo, nos jogos ou coisa parecida, que isso não tem. Em outros jogos, né? Citei Animal Crossing como um caso específico, mas eu acho que serve como exemplo. Eu já consigo encontrar amigos pelo Facebook e pelo Twitter, isso é bom. Adiciono como friend code. Mas na maioria dos jogos eu ainda preciso ter passos a mais e acho isso muito negativista para sistemas Nintendo.
É que eu acho que Animal Crossing, que nem você citou, é um exemplo do pior que você tem na Nintendo atual. Porque eu não consigo lembrar outro first party que você precise ter um segundo contato com a pessoa pra ela virar sua amiga de verdade. Né? No Pokémon você não precisa, no Smash você não precisa, Mario Kart não precisa. Então Animal Crossing eu acho que é um exemplo muito específico pra... É um exemplo... Eu não sei qual foi o motivo que eles quiseram de separar sua lista de amigos.
É o game designer do jogo. Eu faço tudo pra deixar complicado.
Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que Kirby aparece em novo trailer de Fortnite e é censurado nas versões de PlayStation e Xbox.
Citaram o motivo deles terem colocado... Não só o Kirby, né? Foi o Link também que apareceu bem rápido. Tem algum motivo deles terem aparecido?
Então, isso eu não sei. Eu acho engraçado ver o Kirby lá. Ele tá um pouquinho escondido, né? No trailer. Só que na versão de Xbox PlayStation ele ficou borrado com uma nuvem branca na frente, sabe? Um negócio meio tosco.
Ele ficou meio de censura de pornô, né? De coisa.
Não sei.
De coisa que não pode ver, assim.
Cidade alerta quando aparece alguém dando relato, né?
É, pode ser.
Alguém aqui acha o Kirby sexy?
Ah, não, pelo amor de Deus.
Eu acho ele voluptuoso.
Ah, tá. Só sei que se o Kirby tivesse no Fortnite, ia ser fácil dar headshot nele, né?
Puta que me pariu, Lucas.
Se ele não engolisse tua bala, tudo bem.
Personagens da Nintendo da série Super Mario vão ter presença em Clubhouse, games, como desenhos em cartas. Além disso, o jogo terá um... É 52º?
Eu chuto
52.
Que é.
52. Terá um 52 modo. Não, eu acho que é... Bom, vocês entenderam. Vai ter 52 modos de jogos, e um vai ser bônus, que vai ser um piano pra até 4 jogadores. Só que o trailer não mostrou muito o que vai fazer.
Esse é o jogo de junho, né, da Nintendo?
Pelo que lembro, é.
É, se você não considerar que é da Nintendo, né?
Eu acho engraçado que cagou o nome do jogo, né? Não é Clubhouse 51 Games?
Mas aí parece que é uma pechincha, você tá ganhando um a mais.
Ah, tá bom. O ideal é chegar a 100, né?
Seria muito doido.
Porte de PC de Super Mario 64 permite o jogo rodar em 4K nativo. Obviamente, a Nintendo entrou com uma ação de copyright contra vídeos e posts relacionados ao porte, contendo o link de download.
Ah tá, não é que a Nintendo divulgou o link de download, né?
Se fosse isso, aí ia ser contraditório.
Mas os vídeos que não tiverem link de download vão poder existir, é isso? Continuar existindo?
É que eu acho que é um negócio tão grande que eles não vão conseguir derrubar todos os vídeos. Porque eu fui no YouTube dar uma conferida de novo, ainda tem vários lá. Mas é tanta coisa que não sei se eles conseguem derrubar tudo. Mas o principal é que eles querem derrubar é post no Reddit ou qualquer outro lugar que tem download, sabe? Tipo, o cara no YouTube coloca vídeo, ó, link aqui embaixo pra baixar o port.
Eu acho isso tão péssimo da Nintendo, porque gera um efeito negativo, né? Acho que eles chamam isso de efeito placebo, não sei. É, talvez tenha outro nome, tem um nome específico, é o nome de uma atriz aí que tentou fazer a mesma... Fala, sei lá, efeito... Ai, como é que é o nome daquela atriz que tem 6 dedos na...
Não, eu não sei, eu ia falar Mary Morrow aí.
Pega não, ela... Eu vou citar o contexto rapidinho, ela fez atos sexuais na praia, tipo, tiveram um vídeo nisso, colocaram no YouTube, ela tentou derrubar o YouTube e mais gente foi procurar. Eu acho que isso gera efeito contrário, que a galera vai ter mais... Quanto mais exclusivo, mais a galera vai procurar. E, enfim, é péssimo pra Nintendo.
É que caiu na internet e não tem mais dono, é basicamente isso. E a Nintendo tenta controlar isso, ela não vai conseguir nunca, igual você consegue pegar aquele Metroid 2 novo lá. Igual ela tentou, se não me falha, Pokémon bagulho químico, que eu esqueci agora, Pokémon nuclear, que eu não lembro mais
o que era,
também continua existindo.
Mas o importante é ela limitar para o público geral, e isso ela consegue, tipo, fazendo esse tipo de ação. As pessoas que usam a internet, vai lá procurar, vai achar, vai jogar, e alguns vão compartilhar, mas a gente tem que sempre pensar, sei lá, no usuário comum, que não vai atrás disso, até porque muitas pessoas, sei lá, não vão porque, sei lá, no país delas as coisas são ilegais. Sei lá, tem muito brasileiro aqui que não respeita as leis locais e quando vai pro Japão, ah tá, não uso mais torrent.
E lembrando que talvez tenha um possível remake, né? Vamos ver se o da Nintendo vai ser mais bonito que esse aí que vazou. Portaram.
E o nome, E o nome da atriz é Daniela Scarelli. Lembrei aqui.
Nossa. Ah, é a ex do Ronaldo.
Ai, qual que eu chamo essa minha vida inteira?
Não, não, eu lembro disso aí. Ah, é verdade, ela tem 6 dedos, né? Pra fazer essa piada, eu tinha esquecido completamente.
O que eu gosto é que ninguém lembrou por qualquer coisa relevante que ela tenha feito. É, ou é a ex do Ronaldo, é a menina que tem 6 dedos no pé. É, a que fez sexo na praia, é isso aí.
Verdade, teve. Nossa, eu tinha esquecido completamente dessas coisas.
Tokyo Game Show 2020 foi oficialmente cancelado. A feira será substituída por um evento online. Tá seguindo a regra, né, de vários eventos por aí.
Não, vários... É,
menos um, né?
Menos um, porque tem um aqui no Brasil que tá firme e forte.
Ele tem amigos nesse evento?
Tem amigos? Não. Não sei se é o que você tá pensando.
Não, é. Provavelmente não é. Se você não pegou por essa, então não é.
Não é. A gente tá falando de um de Campinas, é isso? Ah, não. O Anime Friends foi cancelado, ele vai...
Foi cancelado já? Já foi cancelado.
Já foi cancelado. Esse, me impressionou eles terem bom senso. Agora, a TGS a TGS do Brasil, eu não sei o que eles têm na cabeça. Assim.
Eu fico triste com esse cancelamento, que era a primeira vez que tava barato ir pra Tóquio. Que eu tô bem pertinho. Mas é a vida.
Você não vai gastar nada agora, Jeff. Vai ver online.
Você vai voltar com brinde agora.
Será que dá pra pedir brinde pela internet?
Os caras mandam um chaveiro. Lançamento de Ninjala foi adiado para junho devido ao coronavírus. O presidente da Gung-ho, Kazumi Morishita, falei com um sotaque em inglês, não sei porquê.
Virou dublagem da Atlas.
Pede desculpas aos fãs.
Só dá pra aceitar isso se tiver acessório de mascarazinha pra todo mundo quando lançar o jogo.
Eu acho que falta isso pra gente, né? O checkpoint atrasou. Aí você devia ter colocado lá, Jomon. É culpa do coronavírus.
É devido ao coronavírus. Podia, né? Agora já
foi. A gente grava aqui com máscara e sai abafado o som com máscara. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado muito do episódio. Eu falo episódio, eu não sei se tem problema falar isso, acho que não.
Se não for episódio, é o quê?
Não sei, boa pergunta. Mas muito obrigado por escutarem até aqui. Eu quero só dar mais um aviso, eu sei que a gente falou várias vezes, mas eu quero reiterar que ainda temos concursos de Fire Emblem e de Animal Crossing no nosso site. Ele está na página oficial, na página principal agora.
Que é oficial também.
Que é oficial também. Não deixem de participar. Seria muito legal vocês mandarem pra gente, né? Não deixem também de comentar na nossa página, no nosso episódio, o que vocês acharam das vendas da Nintendo e o que vocês também acham do sistema Friend Code. E até o próximo episódio.
E só uma dica pra quem não tá acostumado a usar máscara na cara, ela se usa acima do nariz, tá? Eu saí na rua e eu vi muita gente usando abaixo do nariz. É só isso.
E se puder, melhor ainda, poder ficar em casa. Mas você não pode, a dica do Mario é sempre essencial.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.